É um prazer receber aqui o oitavo ano do Costa Sena, uma escola que eu tenho um carinho enorme. Já fui professor lá 4 anos, junto com o professor Walter. Eu tenho esse carinho enorme por lá. Eu falo que se um dia eu voltar a dar aula, eu quero voltar para lá, tá? Entre trancos e barrancos, é uma escola que eu carrego no coração mesmo. E quero agradecer desde já a Simone, a diretora, toda a equipe pedagógica, ao professor Walter, que está aqui nos ajudando. E um grande agradecimento especial ao presidente da Câmara, Rodrigo Costa Ferreira, por proporcionar esse momento, que é onde a gente vai falar sobre o professor Ademir, da FAEC, junto com o Rúbio, vieram aqui emprestar para a gente um pouco do tempo deles, gastar um pouco do precioso tempo deles aqui, passando para vocês sobre os 139 anos da Câmara. Aí outro dia me perguntaram, uai, mas por que que Araguari tem 135 anos e a Câmara tem 139? Araguari tem 135 anos de emancipação política quando virou Araguari. Antes era Brejo Alegre e a Câmara foi instalada em 1884 enquanto Araguari era uma vila de Brejo Alegre. Tá? Então, por isso, se alguém perguntar isso para vocês, vocês já ficam cientes. Tá? Eu quero agradecer muito a FAEC por essa parceria, não só hoje, mas sempre. Quero agradecer ao Rúbio, ao professor Ademir, mais uma vez, ao Diogo, presidente. E agora com vocês, professor Ademir e o Rúbio, aí toma conta aqui. Eu estou por aí. Tá? Obrigado, vocês.
Bom dia a todos, quero agradecer aqui em nome do Diogo Machado, né, presidente da FAEC, meu nome é Ademir, eu sou da Divisão de Patrimônio Histórico aqui em Araguari e é um prazer enorme poder recebê-los aqui, receber o professor Walter juntamente com a sua turma, né, do oitavo ano da Escola Costa Sena. Agradeço também a diretora Simone. Então, como o Nassim ressaltou para nós, a Câmara Municipal, ela se instalou aqui em Araguari no ano de 1884, no dia 31 de março, agora faz 139 anos, né, que nós vamos ter aqui em Araguari a presença da Câmara Municipal. O que nós podemos ressaltar sobre esse espaço, né, que é o espaço do Legislativo, dos vereadores, onde se criam as leis, né, a serem aprovadas? Bom, nesse contexto histórico, nós temos que falar sobre patrimônio. Esse prédio aqui é um patrimônio histórico tombado, né? Ele foi tombado pelo decreto-lei do dia 3 de abril de 1997, decreto-lei número 029, e foi reiterado pelo decreto 013 de 1998. Isso vem dizer que esse bem agora ele é protegido, ele não pode ser descaracterizado, ele deve ser preservado, porque ele dialoga com a formação social e política da cidade de Araguari. E quero mostrar para vocês que nesse espaço que nós estamos hoje, né, que é o espaço da Câmara Municipal, aqui no dia 10 de fevereiro, aqui, ressaltando mais uma vez, aqui nesse espaço, nesse plenário, se você quiser gravar essa parte, desculpa. Gravar essa parte que eu vou falar. Só vou pegar a minha aguinha ali, gente, só um minutinho. Aqui nesse plenário, alunos, nesse espaço, no dia 10 de fevereiro de 1989, a Câmara aprovou um projeto-lei, 2449, que cria medidas para proteger e preservar o nosso patrimônio histórico e cultural da cidade de Araguari. Então, nesse local, nós vamos ter aqui na Câmara a aprovação dessa lei, desse decreto-lei, no dia 10 de fevereiro de 1989, o decreto 2449, que vai criar mecanismos de proteção e preservação do nosso patrimônio histórico. Bom, quero mostrar para vocês algumas imagens iconográficas, né, que trazem a instalação da primeira Câmara Municipal na cidade de Araguari. A primeira Câmara, o local dela fica ali no entorno da Praça Padre Nilo Tabuquini. Ali hoje é um conjunto, né, tombado, né, com três edificações. É um conjunto predial dessa praça, com três edificações que são tombadas. E o nosso amigo Rubio vai mostrar para vocês ali a instalação da primeira Câmara Municipal aqui na cidade de Araguari. Pode passar, Rubio. Vai ser a primeira imagem iconográfica. Muito bom, Rubio. Olha para vocês verem, alunos, professor Walter. Olha que imagem belíssima que rememora, né, a história da formação da nossa cidade. Nós temos ali o Largo da Matriz, né? Hoje chama-se Praça Padre Nilo Tabuquini, em homenagem ao saudoso padre, né, que fez aqui em Araguari grandes obras sociais, né? Em homenagem a esse padre, nós temos essa nova nomeação. O primeiro nome foi Largo da Matriz, Praça Pio XII, e hoje Praça Padre Nilo Tabuquini. Nós temos ali a primeira edificação da igreja, né? A igreja do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Vocês estão vendo a imagem ali? Alunos, vocês que estão aqui à minha esquerda, estão vendo a imagem? Aqui, ó, na tela. Vocês estão vendo? Dá para vocês verem a imagem? Do lado de cá, quem está vendo a imagem? Estão vendo? Talvez, professor, se fechasse a porta, melhorasse ali para eles terem uma visibilidade melhor. Não, acho que não precisa, né, Rubio? Eu só quero que eles vejam essa imagem. Nós temos o primeiro formato da igreja do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Ao centro, nós temos ali um coreto. E à esquerda, nós temos um casarão. Eu quero que vocês observem aquele casarão. É um casarão assobradado, com dois pavimentos, estilo colonial. São 20 janelas largas na parte superior e 20 janelas largas na parte térrea. Aquele assobradado ali, gostaria que vocês olhassem para a imagem, aquele assobradado é naquele local que se instalou a primeira Câmara na cidade, na época, até então, Vila do Brejo Alegre. Essa edificação não existe mais. Ela foi demolida, ela foi comprada, né, pelo senhor Benedito Coutinho, e ao comprar esse assobradado, onde estava instalada a Câmara, a cadeia pública e o fórum, essa, infelizmente, né, isso é um dó muito grande, é uma perda para nós, né? O que nós temos desse local é apenas a foto, apenas a imagem iconográfica, mas através dessa imagem nos conta muito da história da formação política e social da cidade de Araguari. Haja vista que esse entorno aí, o Largo da Matriz, é nesse local, é o local que é um centro histórico da cidade. A cidade começou neste local, no seu entorno, né? E essa igreja? Olha como ela era diferente. É a primeira edificação da igreja do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. E qual seria o primeiro padre? Primeiro pároco que tomou conta, né, dessa paróquia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde? Né, a igreja da Matriz do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Padre Mateus Pereira Barbosa. Foi o primeiro, né, o primeiro eclesiástico, né, a tomar conta dessa paróquia, dessa província. E, ao lado, tá, vale ressaltar que nós estamos, vocês do oitavo ano, vocês devem ter visto na história sobre o período colonial, Brasil, Reino Unido, né? Primeiro reinado, regência, segundo reinado, república, vai ser no nono ano. Então, talvez vocês tenham entrado já na matéria que fala sobre o segundo reinado, o segundo império no Brasil. E quem foi o nosso imperador? Dom Pedro II. Nós estamos numa época de Dom Pedro II. Nós não estamos no período republicano. A república foi proclamada em 1889, no dia 15 de novembro, né, pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Então, nós estamos num período aqui imperial. Então, nós temos um decreto provincial, decreto de 1847, do ano de 1840, que vai criar, né, que vai permitir, então, a edificação da primeira capela. Não é essa edificação, ela era rústica, mais simples, né? Mas onde se instalou a primeira paróquia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, tendo então essa lei provincial, número 1847, do ano de 1840. Ao lado, aquele é sobradado, ali se instalou a primeira câmara, o primeiro fórum e a primeira cadeia pública. Mas como que se deu todos esses trâmites políticos, né? Haja vista que nós não tínhamos ainda uma emancipação política, né? No contexto de uma cidade. O que que nós podemos comentar sobre isso? Aqui era conhecido como freguesia do Brejo Alegre. Mas que vinha a ser uma freguesia? Brejo Alegre, nome dado ao lugar, devido ao córrego, né, que nós tínhamos aqui. Na, hoje é a avenida, né, avenida, como que chama a avenida mesmo, Rubio? Coronel Teodolino Pereira de Araújo, não é essa? Chamada Avenida do Córrego, né? Hoje toda um saneamento pronto. Mas nós tínhamos um córrego aqui, o córrego Brejo Alegre. Então, já tivemos uma nominação de Arraial da Ventania, né, o Brejo Alegre. Mas o que vem a ser uma freguesia do Brejo Alegre? A freguesia remonta, então, na sua etimologia, a Portugal, né? Portugal, que foi o país que ocupou aqui, o colonizador, né, aqui da América Portuguesa. Freguesia, você pode entender que é um local, né, formado por uma capela. A freguesia denota um lugar que tenha uma capela, né, que representa aí a Igreja Católica. A freguesia é formada por uma capela, e no seu conjunto, pequenos bairros, pequenas ruas, né, e com algumas edificações. Então, nós temos aqui a freguesia do Brejo Alegre, nossa cidade, são nossas heranças culturais. E é preciso que nós conheçamos a nossa história. Quando você conhece a história da cidade, você se sente pertencente a ela, porque a história, ela traz um papel importante para nós de conhecer como se formou a cidade de Araguari. E nós estamos aqui falando um pouquinho sobre isso, falando sobre a Câmara, né, que fará 139 anos aqui no dia 31 de março, né, de 2023. Bom, o que vemos então? Essa freguesia do Brejo Alegre, alunos do oitavo ano, começa a crescer. Essa freguesia começa então a se desenvolver, abrindo novas ruas, abrindo novos bairros, são novos moradores que vêm para esta localidade. E com esse desenvolvimento social, né, econômico, forma-se então algumas lideranças políticas, e essas lideranças políticas começam a reivindicar, né, a categoria de vila, a sua emancipação nesse status para vila, o mesmo que município. E essas lideranças começam a reivindicar essa emancipação. E essas lideranças têm uma resposta do governador de província. Hoje nós falamos estados, né, com a proclamação da República, as províncias passam a ter uma nominação de estado, que fazem parte de uma federação, de uma república federativa. Mas antes, no Império, falava-se província, província de Minas Gerais, província do Rio de Janeiro, província de São Paulo, província de Goiás. Então, toda essa reivindicação política dessas lideranças, né, que se formam aqui nessa freguesia do Brejo Alegre, chegam até o governador de província, que era o Teófilo Ottoni. Teófilo Ottoni aceita essas reivindicações e nós vamos ter, né, um decreto-lei número 2996, né, do dia 19 de outubro de 1882. Mas espera um pouquinho, o Nassim, que é da Escola do Legislativo, disse que a Câmara se instalou em 1884. Como assim, professor? Esperem, o decreto-lei foi aprovado pelo governador, né, para a emancipação política, no que tange a formação de uma vila, o mesmo que município, ou seja, Vila do Brejo Alegre. Isso foi aprovado em lei, em decreto-lei, em 1882. Desde que fossem criados uma ambiência para isso. E qual seria? A instalação da Câmara Municipal, de uma cadeia e de escolas para ambos os sexos. Demorou cerca de 17 meses para construir aquela edificação, né, onde abrigou ali naquela imagem, naquela foto, a nossa primeira Câmara Municipal. Então, a freguesia do Brejo Alegre estava sob a jurisdição do Rio Bagagem, a cidade hoje Estrela do Sul. E em 1884, nós vamos ter uma reunião dos seus edis, dos seus vereadores. E nessa reunião, no dia 31 de março de 1884, nós temos a formação aqui em Araguari, né, votada pelos vereadores de Estrela do Sul, até então Rio Bagagem, para formar então aqui quem iria compor, né, a Câmara Municipal de Araguari. E naquela época, o vereador mais velho ocuparia então o cargo de presidente da Câmara. E uma coisa importante que eu falo para os alunos do oitavo ano, que nesse período nós estamos na monarquia, estamos no Segundo Império, ainda não estamos no período republicano, considerem isso. Então, o que vemos nesse contexto histórico? Só um minutinho, gente. Eu sou professor de escolas também e a voz está precisando molhar a garganta. E temos, então, o primeiro presidente da Câmara, que eu quero ressaltar, Rúbio, que nesse período, o legislativo estava atrelado ao executivo. Hoje nós temos, né, a separação dos poderes. Os alunos do oitavo ano sabem muito bem disso, executivo, legislativo e judiciário. Mas nesse período aqui, o legislativo estava atrelado ao poder executivo. Então, o que ocorre? Esse presidente da Câmara, o mais velho, se tornou não só o presidente da Câmara, bem como o agente do executivo, isto é, ele atuava em duas funções, ao mesmo tempo que legislava, era o presidente da Câmara, ao mesmo tempo era o prefeito, mas não se usava essa nominação prefeito, apenas agente executivo, atuando nessas duas instâncias, do legislativo e do executivo. Eu pergunto para os alunos, qual foi o primeiro agente, né, executivo em Araguari, o primeiro prefeito, sabem? Primeiro prefeito de nossa cidade? Levanta a mãozinha, quem sabe? Vão saber agora. José Rodrigues da Cunha foi o nosso primeiro prefeito, o nosso primeiro agente executivo, no mandato de 1884 até 1887. Somente em 1930, com a revolução que teve, né, que, onde Vargas vai tomar o poder, né, através, a história chama de revolução, outros historiadores dizem que foi um golpe, né, porque nas eleições de 30, o Júlio Prestes é quem ganha, mas Vargas, através do apoio militar, toma o poder. Então, nesse período, o agente do executivo ou agente executivo passam a ser nomeados pelo governo com o título de prefeito da comarca ou prefeito de comarca. Somente no ano de 1947, com a Constituição, a nova Constituição, após a ditadura varguista, né, que terminou em 1945, apenas em 1947, de acordo com a Constituição de 1946, que nós vamos ter eleições livres, né? Eleições livres. E nessa casa, nós tivemos, em 1947, uma notícia maravilhosa para dar para vocês, a primeira eleição e posse de uma mulher. Uma mulher ocupou a cadeira aqui do Legislativo em 1947, Hilda Ferreira Cunha, que veio da cidade de Pameri, junto com a Estrada de Ferro Goiás, veio para cá, estudou no Colégio Raul Soares, estudou no Colégio das Irmãs, que hoje é o Sagrado Coração de Jesus, e entrou para a carreira política, se tornando, entrando para a história da cidade de Araguari, né, no que tange aqui a Câmara Municipal, se tornando a primeira vereadora mulher no ano de 1947. Pedi para o Rubio rodar a imagem, por favor. Bom, essa edificação, Rubio, dá uma olhadinha para você ver nessa edificação, você está vendo aí, né, no computador, né, essa edificação não existe mais, ela foi demolida, mas essa edificação abrigou, né, o segundo local da Câmara Municipal. Onde ficava essa localização? Ficava na rua Virgílio de Melo Franco, ali na esquina onde hoje é o ginásio. Então, onde é o ginásio municipal, hoje aqui em Araguari, era o local da Câmara, o lugar chamado de caixa d'água, porque tinha um grande depósito de água, porque nesse tempo, gente, as ruas não eram pavimentadas, era muita poeira aqui no centro da cidade. E, para minimizar esse problema da poeira, né, tinha então essa caixa d'água para o trabalho de irrigação, né, para minimizar esse problema. Então a Câmara passou a ficar nessa localidade, hoje não existe mais, né, já foi demolida, a edificação no local é o ginásio. Então essa foi a segunda localidade. Então a Câmara vem mostrar que a Câmara sai daquele espaço que nós mostramos na primeira imagem. Aquela primeira imagem, aquele casarão de adobe, assobradado, aquele casarão foi demolido, né, nos anos 20. E para onde foi a Câmara, para onde foi a cadeia, para onde foi o fórum? Por isso que a história é maravilhosa, né, gente? A história nos conta tudo, no espaço, no tempo, onde tem a presença humana, né? Nós temos muita coisa para resgatar. Eu sempre falo para os meus alunos, um país sem história é um país sem memória. Não é verdade? E nós só vamos valorizar o nosso patrimônio histórico, artístico, cultural, a partir do momento que nós passamos a ter a apropriação do conhecimento desse bem, e de como ele traz uma grande representatividade para a nossa cidade, como que dialoga com a formação social, política da nossa cidade. Nós estamos aqui num espaço importantíssimo, né? A Casa do Legislativo, onde se cria leis, onde se aprova leis, e é um espaço público, político, social, que dialoga muito com a nossa formação social, né, com a formação da cidade de Araguari, e é importante nós trazer visibilidade da importância de preservar esses bens, preservar o nosso patrimônio histórico. Vale ressaltar, que eu comentei com vocês, que no dia 10 de fevereiro de 1989, foi criado então aqui nessa casa, né, o decreto-lei 2449, que vai criar mecanismos, né, para preservar o nosso patrimônio histórico, artístico, cultural, da nossa cidade. Que todos os bens que estejam, que sejam reconhecidos, que sejam tombados, passam a ser inscritos no livro do tombo. E nós temos, então, três maneiras, em três aspectos de registrar os bens, né? Nós temos, então, o tombamento, que vai ser escrito, o tombamento no que tange arqueológico, etnográfico e paisagístico. Nós temos aqui algum patrimônio paisagístico na cidade de Araguari, escrito nesse livro do tombo? Temos. Nós temos a Cachoeira das Irmãs, que está em fase de tombamento. Nós temos um bem, outros bens, que são bens naturais, como o bosque John Kennedy, né, que faz parte da Mata Atlântica. Nós temos o Cerradinho do São Sebastião, nós temos a Mata do Desamparo. E o tombamento, quando ele é etnográfico, ele traz ali um pouquinho da história da sociedade que se formou nessa localidade, né, a cultura. E quando ele é arqueológico, é que traz ali algum registro, né, os vestígios da presença humana, né, dentro da pré-história. Então nós temos aqui no livro de tombo, onde os bens são escritos. E quando um bem é tombado, ele passa a ser preservado, né? Ele não pode ser descaracterizado. Então existem as leis protetivas. Nós temos aqui em Araguari um conselho deliberativo municipal, né, que cuida do patrimônio histórico. Nós temos a nível estadual o IEFA, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Artístico, né, de Minas Gerais, e na instância federal o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi criado em 1937 pelo Decreto-Lei número 25, né, que passa agora a legislar, regular, proteger o patrimônio histórico nacional. E uma coisa que eu vou ressaltar para vocês, que é de pouco conhecimento, que o nosso estado, professor Walter, saiu à frente de demais estados da federação, né? Minas Gerais tem o ICMS cultural, isso não tem em outros estados. Minas tem o ICMS cultural. Nós possuímos 853 municípios, e todo município que traz ações de valorização, preservação do patrimônio histórico, com a educação patrimonial, como é essa ação que nós estamos realizando aqui na Câmara, como também preservar os bens tombados, esse município recebe uma cota à parte do ICMS cultural, que é revertido para a cidade, né, em espécie, para que o município cuide do seu patrimônio histórico, né? Isso é maravilhoso, Minas Gerais, nesse aspecto, está de parabéns, né? Outros estados, né, sonham com isso e não tem ainda uma lei que aprove, né, o ICMS cultural. E nós temos essa lei, né, que traz a remessa, né, da cota parte do ICMS cultural do estado de Minas, revertido para os municípios que cuidam, que zelam e que promovem ações de educação patrimonial. Rúbio, a terceira imagem. Já estamos aqui nessa localidade, nesse espaço. Rúbio, dá para me falar o ano dessa foto? Eu não consigo enxergar daqui. Ó, 1930. Já estamos aqui. 1920. Já estamos nessa localização aqui, ó, nesse espaço. Na rua Coronel José Ferreira Alves. Neste período aí, rua municipal. Eu fiz uma pergunta aqui para vocês e eu não respondi, né? Eu esperava ouvir uma resposta, mas deixa eu concluir. Eu perguntei para vocês, nós mostramos no começo da nossa fala a primeira edificação, onde abrigou a Câmara, o Fórum e a cadeia. Bom, a Câmara foi para aquela localidade que nós mostramos, onde hoje é o ginásio, depois veio para cá. Então a Câmara veio para cá. E para onde foi a cadeia? E para onde foi o fórum municipal? A cadeia pública e o fórum foram para onde hoje é a Casa da Cultura. A Casa da Cultura, ali no espaço térreo, era a cadeia pública. ali ficaram presos os irmãos Naves, né, que entrou para a história, né, como o maior erro da polícia e o maior erro do judiciário na cidade de Araguari, e que teve uma denotação nacional e mundial, né? Inclusive está sendo apresentado na Casa da Cultura uma exposição do Memorial dos Irmãos Naves. Eu já convidei já a diretora Simone para levar vocês para visitar e conhecer um pouco dessa história do caso dos Irmãos Naves. Então, o espaço térreo ali da Casa da Cultura era a cadeia. O segundo piso era o fórum. Para lá foram a cadeia e o fórum. Bom, vamos falar um pouquinho dessa localização, desse espaço, dessa edificação que hoje abriga a Câmara Municipal, que era o Paço Municipal, assim era chamado, né? Bom, essa edificação, ela começou a ser construída no ano de 1914, concluída em 1915. Nesse período, o agente executivo era o senhor Olímpio Ferreira dos Santos. Ele ficou 20 anos no poder. 20 anos de 1895 a 1915, ele ocupou o cargo de agente executivo, sendo o presidente da Câmara e o prefeito. Bom, em 1915 ele perde as eleições. Ele perde as eleições. O novo agente do executivo começa então a perceber, através de uma contabilidade, que houve um rombo nos cofres públicos, um desvio enorme de dinheiro na construção desse prédio. Porque esse prédio aqui, esse palacete, como assim era chamado, né, foi copiado até por algumas cidades do estado de Goiás, a arquitetura, o projeto arquitetônico foi copiado. Esse espaço aqui, nesse terreno, foi doado para Asmara de Carvalho, Asmara de Carvalho Santos, que era filha do Olímpio Ferreira dos Santos. Foi doado pelo seu padrinho, Alfredo Simões. Então, esse terreno aqui pertencia a Asmara. E como, após a derrota de Olímpio Ferreira dos Santos, nas eleições de 1915, né, ele passa a morar aqui até o começo de julho de 1915, até fevereiro de 1916, ele mora aqui, né, nessa edificação. Aí, como se descobriu esse rombo das contas públicas, houve toda uma investigação, inquérito, né, inquérito policial, todo um processo sendo arrolado, onde as testemunhas foram ouvidas, constatou-se que ele estava pagando os construtores com cheques da Câmara. E essa construção aqui, desse palacete, dessa edificação, gastou-se muito dinheiro, foi dispendiosa, porque foi construída no período de chuvas. E aqui, pessoal, nessa localidade, havia muitas minas de água. Já ouviram falar de minas de água? Minas d'água, minas de água? Porque era muito próximo aqui ao córrego Brejo Alegre. Então, uma construção que demandou tempo, gastos, né? E os depoentes constataram que recebiam com cheques da Câmara. Olímpio Ferreira dos Santos, com medo de ser penalizado, o que, que ele fez? Ele vai fazer uma doação pública dessa edificação, ele faz uma doação dessa edificação para a Câmara Municipal. Ele passa esse prédio, né, em doação para a Câmara Municipal, né, para não ser penalizado, né, pelos gastos, né, como se fosse uma medida compensatória para compensar o que se gastou. E com o passar do tempo, 1923, Asmara se torna adulta, né? Alcança a maioridade e ela contrata um advogado, Dr. Mário da Silva Pereira. Quem foi Dr. Mário da Silva Pereira? Espera um pouquinho, tem um colégio com esse nome? Mário da Silva Pereira, sim. Mário da Silva Pereira, advogado, ele que foi o fundador da escola do grupo escolar de Araguari, que se tornou o grupo escolar Raul Soares, a primeira escola de Araguari, né, ele é contratado para defender a causa de Asmara. Então, Asmara vai reivindicar esse espaço, vai reivindicar essa edificação, esse bem, o qual foi doado, não digo bem doado, foi doado o terreno, mas o seu pai construiu essa edificação no terreno da filha que ganhou do seu padrinho, o senhor Alfredo Simões. Nesse processo, em duas instâncias, tanto a Asmara quanto a Câmara ganharam a causa, né? Mas a decisão final deu o direito de posse à Câmara Municipal. Ao mesmo tempo, houve uma indenização também para a Asmara, que era a filha do senhor, né, Olímpio Ferreira dos Santos. Então, esse bem aqui é tombado, conforme eu disse para vocês, né, faz parte do patrimônio histórico, né, da cidade de Araguari. Ele traz grande referência, não só política, mas como cultural, porque dialoga com a nossa formação social, com a formação da nossa cidade, né. É um bem que deve ser preservado, né. Nós temos toda um trabalho que é feito na divisão de patrimônio histórico, no que tange às visitas, para fazer laudos técnicos, se tem que restaurar alguma parte, a parte da pintura, né, do teto. Então, nós temos todo esse trabalho que é feito todos os anos com todos os bens que são tombados, que pertencem ao município da cidade de Araguari. Então, trazer visibilidade sobre a história da Câmara Municipal, isso é muito importante para nós, né? Nosso conhecimento, não só dentro da área política, mas o conhecimento social, né? E rememorando também aqui um pouco dessa história, de como que foi a construção dessa edificação, né? E o que ocorreu aí, do fato do senhor Olímpio Ferreira dos Santos ter construído aqui esse prédio, esse palacete, justamente num terreno doado, né, pelo padrinho de sua filha. E isso trouxe uma grande repercussão na época aqui, a partir dos anos 20, na cidade de Araguari. Eu acho que já deu tempo da minha fala já. Quantas horas, Rubi? O Nassim falou para me falar 30 minutos, né? Mas quero dizer para os alunos que nós temos, além da Câmara Municipal, nós temos outros bens, outras edificações, né, que são tombadas. E o nosso trabalho ali da Divisão de Patrimônio Histórico é fazer um trabalho com os alunos, né, levando eles a conhecerem mais sobre esses bens tombados, né, que fazem parte de um legado histórico e cultural para a nossa sociedade, né. É saber que aqui, ó, nesse espaço, né, nesse espaço público, político, né, social, aqui se forma cidadania, se forma cidadão, se cria leis, né, é um espaço público importantíssimo para todos nós, né. Então, quero agradecer aqui o professor Walter, agradecer os alunos do oitavo ano também, por se fizerem presentes aqui, e ressaltar que no dia 31 de março agora, essa casa, né, completa 139 anos, né? A começar lá no dia 31 de março de 1884, tendo como o primeiro agente executivo eleito o senhor José Rodrigues da Cunha. Muito obrigado. Senhor Nassim, eu acredito que tem perguntas importantes também. Como funciona aqui a Câmara, né? A formação do presidente, né, do vice-presidente, do secretário, do tesoureiro, né? Todas essas informações serão aqui dialogadas aqui com o Nassim, que é o coordenador da Escola do Legislativo aqui dessa casa, da Câmara Municipal de Araguari. Muito obrigado a todos.
Professor Demir, muito obrigado. Rubio, muito obrigado. Desculpe a ausência, mas é porque já estava resolvendo umas coisas do restante das comemorações dos 139 anos. Então, como a gente é um só, né, tem corda aqui, corda ali. Ficaram alguma dúvida aí, meninos? Não, nenhuma? Querem perguntar nada? Nada, nada, nada? Quem de vocês, fora da escola, sem ser com a escola, já teve aqui na Câmara, falando com os vereadores, buscando alguma coisa? Quem já teve, levanta a mão para mim. Muito bem. Essa é a função da Câmara mesmo, tá? Ela pedir, ela solicitar, mas ela não realiza. Porque às vezes as pessoas chegam aqui e falam assim: vereador, eu quero falar com o vereador que eu quero que ele asfalte a rua da minha casa. O vereador não asfalta, tá? O vereador, ele pode solicitar, ele pode colocar uma preposição, ele pode fazer um pedido. Aí pode. E a outra coisa que ele tem que fazer é fiscalizar. Se você chegar aqui e falar assim: a minha rua, passaram o recapeamento lá, mas está cheio de buraco. Pode vir aqui falar com o vereador, para ele poder pedir para a prefeitura o que, que está acontecendo, o que, que foi que houve, para a gente poder fiscalizar. Pode fiscalizar obras, pode fiscalizar gastos, pode fiscalizar tudo que tem na cidade. Isso é a função do vereador, tá? Agora, vereador não está aqui para dar caixa d'água, para dar cimento, para dar festa de casamento, roupa de batizado, nada disso, tá? Vereador está aqui para fazer suas preposições e para legislar. O que é legislar? É fiscalizar e ajudar a criar as novas leis do município. Tudo que vai acontecer na cidade passa por aqui, tá? Tudo. Eu digo assim, a nível de prefeitura e do poder público municipal. Passa por aqui para ser votado, tudo. Nada é feito a bel prazer do prefeito, não, nem de secretário. Tudo é votado, tá? Certo? E aqui também a Câmara, ela é regida por uma mesa diretora, que é o presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. É de forma democrática. Quem escolhe são os vereadores que elegem essa mesa diretora. Essa mesa diretora vai ficar na organização da Câmara, nesse comando, 2 anos. 2 anos nós temos esta coisa, ser comandados por essa presidência, por essa mesa diretora. Nada mais? Aí vocês não perguntam, vocês vão voltar logo para a escola. A gente entende que vocês gostam muito de ficar na escola, que vocês não gostam de sair, tá? Não? Ué, mas vocês não perguntam, ué. Aí vai, tem que ir. Pode perguntar, tá vendo? É só falar que volta para a escola, no instante aparece. Demolidas? O professor vai te falar, Ademir. Isso aí é a matéria dele ter estudado. Eu fugi da aula nesse momento. Eu fui para a Câmara. Ei. Se demoliu as casas para formar outra.
Olha, como eu falei naquele momento, aqui era um terreno, né? Nesse terreno foi construído aqui esse palacete, em 1914, terminando em 1915. Então, foi preservado. Agora, a lei de preservação foi essa que eu comentei com vocês, quando essa casa criou aqui no dia 10 de fevereiro, de 1989, né, a Câmara aprovou então o projeto-lei 2449 para preservar o patrimônio histórico e artístico da cidade de Araguari. Então, esse bem, essa edificação é tombada, não pode ser descaracterizada. Aqui abaixo tem os anexos. Esses anexos foram construídos, foram nos anos 90, Nassim? Esses anexos? Parece que foram nos anos 90.
Foi 90.
Foram construídos esses anexos, mas esse bem aqui, ele não pode ser descaracterizado. Não pode ser modificado, porque tem uma lei, né, que vem proteger esse bem que é tombado.
Essa parte de 1990 eu não lembro muito não, porque eu não era nem nascido, então eu não conheço essa parte. Tá, viu? Mais alguma pergunta? Costa Sena, voltando, alguma pergunta, pois não? Porque foi demolida as outras casas?
Não, mas... Ah, tá. Você tá colocando outras casas que poderiam ser tombadas, não é? Ah, tá. Vamos colocar o seguinte. Aquela edificação que eu mostrei no comecinho, onde abrigou a primeira câmara, não é? Primeiro fórum, primeira cadeia. Olha, nós que somos historiadores, achamos que foi um dó, uma perda muito grande para a história da cidade, né? Mas infelizmente isso aconteceu. Assim que a câmara saiu daquele local, né, e foi lá para a rua Virgílio Melo Franco, onde eu mostrei na imagem, e depois para cá, e a cadeia e o fórum foram para onde hoje é a Casa da Cultura, aquele imóvel, aquela edificação, foi comprada por um senhor chamado Benedito Coutinho. Ele demoliu aquela edificação. Nós não tínhamos nesse período aí leis protetivas. Essas leis protetivas do patrimônio histórico são novas. Aqui em Araguari, a lei que vai criar aqui, que criou-se nessa casa, na Câmara, a proteção do nosso patrimônio histórico é de 1989 e é muito recente, né? Realmente, não deveria ter demolido. Nós perdemos muito com isso, né? Pensa, se tivéssemos aquela edificação ainda. Aqui em Araguari ainda existe apenas uma edificação, que é uma Sobradado, né? Ali nesse conjunto, esquina com a rua Rio Branco, na praça Padre Nilo Tabuchini. Quem já viu aquela edificação? Ali nós temos ainda a última da cidade, gente. Uma edificação, uma casa de adobe, uma Sobradado, que é do século XIX. Nós temos apenas uma edificação com o mesmo estilo colonial. Sim, ali a cidade começa ali. Sim, aquelas, sim, a cidade começa nesse entorno. Aquelas casas são todas inventariadas, né? Nós temos o inventário, né? O registro e o tombamento. O inventário é uma proteção. O bem passa a ser protegido. Quando é tombado, as leis são mais firmes, né? Quando o bem é tombado, ele não pode ser demolido, ele não pode ser descaracterizado em hipótese alguma. Um bem inventariado pode ser demolido? Se o Conselho Deliberativo Municipal aprovar, sim. Desde que haja uma medida compensatória. O proprietário tem que pagar uma medida compensatória. Mas, isto é, o bem inventariado pode ser demolido? Só se for aprovado pelo Conselho. Um bem tombado pode ser demolido? Jamais. Uma vez tombado, nunca poderá ser demolido ou descaracterizado. Ele tem que ser preservado o seu formato original. Pois não. Para mim ou para o Nassim? Ah, eu fico pensando nisso. E aquela imagem, qual que é o seu nome? Otávio Augusto. Você é imperador? É imperador, já foi. Otávio Augusto, aquela edificação, depois daquela, viu as torres largas e altas? Depois daquela teve outra edificação maravilhosa que foi demolida também, infelizmente. É triste dizer, mas nós não tínhamos nessa época uma lei de preservação, né? Ter uma lei de preservação... Até tínhamos a criação do IPHAN, mas o entendimento para os políticos, para a cidade ou para o proprietário, não era tão assim, tão compreensível no que tange preservar a memória, preservar a história, né? Infelizmente, nós não tínhamos aqui no município uma lei orgânica ainda formada, nós não tínhamos uma lei... né, de proteger o nosso patrimônio histórico. Essas leis são novas, conforme eu disse, de 1989. Nós estamos em 2023. São quantos anos? Vocês que são bons na matemática. Quantos anos? 89, 11 com 23. 34, 35 anos. Pode perguntar. Como que um bem pode ser tombado? Vou fazer uma colocação para vocês aqui. Quando que um bem pode ser tombado? Um bem pode ser tombado por duas maneiras. Essas duas maneiras foram criadas aqui, pela Câmara, em 1989. um bem pode ser tombado de uma forma compulsória. O que é compulsória? A própria administração pública tomba aquele bem, independente se o proprietário ou não quer que seja tombado. Então, é uma iniciativa do poder público, compulsório. Ou o próprio proprietário pede o tombamento do bem. Agora, por que vocês não perguntam para o professor, coordenador da escola do Legislativo, como que funciona a casa?
Mas eu já falei.
Falou já?
Já falei.
Ah, tá. Falou. Presidente, vice-presidente, tesoureiro e...
Não. Presidente, vice-presidente, secretário, primeiro secretário, segundo secretário. Para que servem os deputados? Para deputar. Eu estou brincando. É como existem os vereadores, existem os deputados. Eles dão a base e a sustentação para o governo estadual e governo federal. Lá também são votadas as leis. Serve para eles. Os deputados, a função deles também é legislar e fiscalizar. É a mesma coisa. Tá, não muda nada, só o patamar mesmo, estadual e federal.
Isso. E municipal, né?
É, não, você falou dos deputados. Pois não?
Sim. Tem uma pergunta da Mara, que ela quer saber se o prefeito também vem aqui.
O prefeito? Não. Ele vem aqui fazer visitas na casa, durante a sessão, só quando ele é chamado. Tá? Só quando ele é convocado para dar algum esclarecimento. Aí ele pode vir, mas na maioria das vezes é os secretários que vêm para desses esclarecimentos, tá?
Faz uma foto lá para mim.
Os cômodos da casa, podemos passar nos corredores sim, tá? Para vocês, é que o pessoal está trabalhando, então a gente pode passar para vocês conhecerem, tá? Pode passar aí para outro lugar? Pode, pode sim. A Câmara, ela pode mudar de local, o prédio continua aqui, porque ela é patrimônio histórico. Aí se instala aqui uma outra, um outro órgão da prefeitura ou de entidades sem fins lucrativos, depende como vai ser feito esse processo. Tá? A Câmara, nós pretendemos assim, os vereadores estão lutando para construir uma nova Câmara lá perto do fórum. Inclusive, já tem terreno, já tem a planta, e nós estamos precisando. Porque aqui, para a pessoa falar com o vereador, os assessores têm que sair da sala. Aí, se ele ficar meia hora, 40 minutos conversando com a pessoa, aí seu serviço atrasa todo. Porque a gente programa. Eu, pelo menos, sou assim, eu programo meu dia. Se atrasar lá, me atrasa tudo. Tá? Mais alguma pergunta? Ou querem lanchar?
Fazer um comentário aqui importante. Vocês estão no oitavo ano. Vocês devem ter visto já nesse começo de ano, conforme a grade curricular, vocês devem estar estudando sobre os iluministas. Não estão? Os iluministas. Um dos iluministas, chamado Montesquieu, é do Montesquieu uma obra chamada O Espírito das Leis. Essa obra critica o absolutismo monárquico, em que o poder era detido na figura do rei. Agora, a proposta de Montesquieu era a divisão dos poderes do Estado entre executivo, legislativo e judiciário. Então a história explica isso lá no século XVIII, com os iluministas, que propõem na sua obra aí do Montesquieu a divisão dos poderes do Estado, né, nessas três instâncias: executivo, legislativo e judiciário.
Mais alguma pergunta?
Não ouvi o finalzinho? Só na parte do presidente que eu não entendi o finalzinho que está colocando.
Que eles estavam, os iluministas estavam além dos presidentes.
Os iluministas eram um grupo de filósofos intelectuais que surgem na Europa, especificamente na França, com exceção do John Locke, né, que era inglês, considerado o pai do liberalismo, e eles propõem uma grande revolução filosófica que contrasta contra o antigo regime, que é o período monárquico, o absolutismo monárquico, né? Eles são contra a intolerância religiosa, né? O poder absoluto dos reis. Então, nessa perspectiva, eles defendem a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, né? Direitos iguais para todos, né? E os iluministas têm um papel importante, né? Dentro da questão democrática, dos direitos humanos, né? Para o mundo todo.
Mais alguma pergunta?
Araguari estava sob a jurisdição do Rio Bagagem, atual cidade de Estrela do Sul, né? Quando, em 1884, recebe o status de Vila do Brejo Alegre, ou mesmo que município. E faltou ressaltar para vocês que o projeto de emancipação que traz o título de cidade aconteceu com os edis, com os vereadores dessa casa, com a figura principal do padre Lafayette de Godoy. É dele o projeto lei número 154, que vai então emancipar a cidade, e onde nós temos o nome de Araguari. Isso é no mandato de 1887 a 1889. Nós vamos ter então a nossa emancipação política, né? Com titularidade de cidade de Araguari. Projeto do padre Lafayette de Godoy.
Mais alguma pergunta? Pois não.
O senhor Olímpio Ferreira dos Santos morou aqui de julho de 1915 a fevereiro de 1916. Depois ele vai doar essa edificação, esse palacete, para a Câmara Municipal, com medo de retaliações, haja vista que foram descobertas evasão de divisas dos cofres públicos para a construção desse palacete. Para não ser retalhado, penalizado ou preso, ele faz essa doação. O problema é que o terreno que construiu essa casa pertencia à sua filha, doado o terreno pelo seu padrinho, Alfredo Simões. Isso foi para a justiça, conforme eu já expliquei anteriormente, né? Ambos ganharam a causa, tanto a Asmara quanto a Câmara. Por fim, a decisão final deu posse definitiva à Câmara Municipal.
Mais alguma pergunta? Não? Professor e Rúbio, muito obrigado a vocês.
Vou fazer uma foto junto com você aí.
Pois não. Muito obrigado a vocês por ter nos emprestado esse precioso tempo de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Professor Walter, muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Agradece a Simone para mim, por favor. E a gente vai agora fazer uma foto aqui com todo mundo. Aí depois nós vamos fazer, vai servir um lanche para vocês, tá? E vocês vão voltar para a aula com o professor Walter, um próximo horário de matemática. A Simone já me mandou aqui que eu podia mandá-los assim que terminar, que ela vai mexer nos horários, até às 11h30 você vai ficar com eles, na aula de matemática. Tá, tá.